Muito boa noite. Gostaria de falar com vocês, Bezerra Hashem, hoje, sobre um assunto. É o seguinte, tentem imaginar quem que é um homem, um Yehudi, igual que existe o super-homem, um super-Yehudi. O que, que seria isso? Tentem imaginar um caso, uma pessoa que faz todos os dias filar de manhã cedo, com o minyan, ele reza cedo, e em seguida ele estuda uma hora. Essa pessoa ficou na sinagoga, uma hora para Shacharit, mais uma hora ele ficou durante o estudo posterior a Tfilá. Entre parênteses, começar o dia de uma forma correta é uma das coisas mais maravilhosas do mundo, estudando Torá, porque a gente sabe que depois que a gente sai da sinagoga, a gente tem muitos afazeres diferentes. Então, o conceito de estudar de manhã é algo muito, muito potente. Voltando, a pessoa ficou lá, Shacharit, uma hora depois para o estudo. Ficou, então, das 7, vamos imaginar, até as 9 horas da manhã. Ele sai, bons faradis se for, dá um beijo na parochet, no Sefer Torah, e ele vai embora para os afazeres do dia a dia dele. Posteriormente, ele volta para Minchai Arvit. Minchai Arvit, ele volta de novo para a sinagoga. Ele fica lá, no melhor dos casos, 30 minutos, Minchá 15, Arvit mais 15, são 30 minutos mais ou menos, e ele estuda mais uma hora à noite. Fiquei pensando, esse Yehudi, que é uma pessoa maravilhosa, de manhã, Minyan, reza com Minyan, à tarde, reza com Minyan, de manhã não sai da sinagoga sem ter estudado uma hora, à noite não sai da sinagoga, depois de Minchá e Arvit, sem ter estudado mais uma hora. Esse super Yehudi, que tem, como todo outro ser humano, 24 horas no dia, ele ficou quantas horas do dia dele num lugar de Kedushá no Beta Knesset? Ele acabou ficando uma hora de manhã, de Torá, uma hora de reza, deu 2 horas, mais meia hora à tarde de Minhá Ervit e uma hora de estudo. São 3 horas e meia de Torá e Tfilá naquele dia. Impactante, algo maravilhoso. Mas é bom a gente saber que tem muitos Yehudim assim ao redor do globo, no mundo, que todos os dias rezam com Minyan, estudam 1 hora de manhã, 1 hora de tarde, alguns outros até mais. Mas, atenção, o dia tem 24 horas. E esse super Yehudi, que ficou, nas nossas contas, 3 horas e meia do dia dele dentro do Knis, dentro da sinagoga, dentro do Beta Knesset, ele, num dia de 24 horas, tira 7 horas para dormir, mais ou menos, e a 3 horas e meia que ele acabou usando para fazer tefilá e estudar, teve outras 13 horas e meia do dia que ele aparentemente não está ligado em nada de Kedushá. Ele precisa trabalhar, precisa levar as crianças para a escola, fazer um monte de outros afazeres. E a pergunta é o seguinte, óbvio que a gente tem que fazer outras coisas, é obrigatório, mas a nossa pergunta hoje é o seguinte, como que é possível alguém ser um Yehudi 24/7? Será que Hashem espera isso da gente? E se espera, como que é possível? Porque o Yehudi super-homem que fez tefilá com Minyan de manhã e de tarde, estudou 1 hora de manhã, estudou 1 hora de tarde, ele acabou ficando 3 horas e meia mergulhado no Beta Knesset, mas as outras inúmeras horas do dia, ele acabou ficando fora do Knis, trabalhando e fazendo outros afazeres mundanos que são necessários mais uma vez. Mas a Kadosh Baruch Hu espera um Yehudi 24/7. E a pergunta é, como isso é possível? Porque olha que interessante. Queria olhar junto com vocês para David HaMelech. Eu acho que aqui tem uma resposta muito interessante para a nossa pergunta, que de fato é algo muito, muito curioso. Como é possível um Yehudi passar 24 horas do dia junto com Hashem? O melhor dos Yehudim que a gente mencionou, num caso, uma pessoa que trabalha, que tem outros afazeres, ficou 3 horas e meia. David HaMelech fala para a gente no Teilim, um pasuk, Teilim 27, pasuk famoso, Shifti Bebet Hashem Kol Yemechayai. David HaMelech falou, eu tenho um sonho, sentar na casa de Hashem todos os dias da minha vida. E David HaMelech falou, Achat Sha'alti Met Hashem, esse é o sonho que eu tenho. Meu sonho de consumo, disse David HaMelech, é o quê? Shifti Bebet Hashem Kolemei Hayai, sentar na casa de Akadosh Baruch Hu durante toda a minha vida. Pergunta é o seguinte, David HaMelech, a gente conhece ele pela famosa musiquinha David Melech Israel Chai Vekayam, mas ele era muito mais do que uma musiquinha, porque para ser um rei dentro do povo, quem lê o Tanakh, ou quem lê o Teilim, ou quem lê a Gemara em muitos lugares, vê que David HaMelech tinha muitas funções. David HaMelech tinha que saber halachot entre marido e mulher. As pessoas vinham perguntar para ele, conta a Gemara para a gente. David HaMelech rezava com minyan, certeza. David HaMelech estudava a Torá. Mas David HaMelech cuidava do tesouro real. David HaMelech tinha encontro com outros reis. David HaMelech tinha que sair para guerras por dias, semanas. A pergunta é, como então David HaMelech fez um pedido? Hashem, meu sonho é o que eu quero. Shifti bebet Hashem kol yemei chayai. Sentar na sua casa, Kadosh Baruch Hu, no Bet HaMidrash, todos os dias da minha vida. Mas como que é possível? Se a função dele é ser um rei por definição, precisa guerrear, precisa visitar outros países, precisa fazer relações diplomáticas com outros países, e David HaMelech fazia isso. Como pode ser que David HaMelech pediu, eu quero ficar, não é um sonho para o futuro. É pedido para Hashem, me ajuda a fazer isso, como um rei ainda, como isso é possível? E a segunda pergunta que tem, e talvez por coincidência ou não, também com David HaMelech, é o seguinte, ambas vão ajudar a gente a responder como que é possível ter um Yehudi 24/7. Porque é algo que não é fácil. Mesmo um Avrech, que Baruch Hashem estuda, ele também tem horário de almoço, horário de janta, também vai para casa. Como que ele pode estar com Hashem o dia inteiro? O segundo ponto que eu queria mencionar para vocês de David HaMelech, a gente responde as duas perguntas juntas de David e desenvolve o nosso Shiur Bezrat Hashem, é o seguinte. Agmará no Tratado de Shabbat, na página 30a, conta para a gente algo muito interessante. David HaMelech pediu para Hashem o seguinte. Hashem, por favor, me conta uma coisa. Quando vai expirar o meu tempo de vida nesse mundo? Ou seja, até que dia eu vou ficar vivo? Hashem disse para ele, olha, esse é um dos decretos que eu, Akadosh Baruch Hu, dizendo, coloquei no mundo, que eu não revelo para pessoa alguma. Ninguém sabe qual que é o dia final dele nesse mundo. Ninguém, absolutamente ninguém, sabe qual que é o dia final dele no mundo. É impossível a pessoa saber qual que é o dia final dele no mundo. Não existe a possibilidade. Uau, interessante. A pergunta é, mas David HaMelech falou, por favor, Akadosh Baruch Hu, Hashem falou, já disse que eu não... Quando eu criei o mundo, eu deixei o homem em suspense até cada homem ou mulher, até quando ele vai viver. Que vivemos 120 anos com saúde. David HaMelech foi insistente com Hashem. Hashem falou, olha, eu posso te fazer uma negociação aqui. O seguinte, eu posso te contar em que dia você vai falecer. Agora, de que mês, de que ano, isso não. David HaMelech falou, ok. E a Gemara conta pra gente que Hashem falou para David HaMelech, o dia que você, Davi, vai falecer vai ser no Shabbat. Tá bom? David HaMelech ficava todo o Shabbat estudando. Shabbat inteiro. David HaMelech ficava estudando sem parar, porque ele sabia que a Torá é a vitamina da vida. Olhem que interessante. A Torá é a vitamina da vida. E David HaMelech entendeu uma coisa muito curiosa. Falou, se a Torá é a vitamina da vida, e eu estudar a Torá no Shabbat, eu não tenho como falecer. E foi assim. Durante algum Shabbatot, David HaMelech sempre estudava a Torá, mas no Shabbat ele ficou imerso em Torá, porque não tinha outras obrigações reais, como a gente mencionou antes, de governo e outras coisas. Ficou imerso em Torá. E o anjo não pegou ele. Até que um momento, o anjo, que precisava tirar a vida dele, tudo isso conta Agmará, mais uma vez, fez um barulho nas árvores, atrás de onde David HaMelech estava estudando, um barulho forte. David HaMelech virou para olhar da onde veio o barulho, se assustou, olhou para trás. Nesse momento que ele parou de estudar, porque ele olhou para trás para ver da onde veio o barulho, nesse momento o anjo tirou a vida dele. Mas isso foi depois de algum Shabbatot que David HaMelech conseguiu, vamos dizer assim, de alguma forma, driblar o anjo através de ter ficado estudando Torá o Shabbat inteiro. E mais uma vez, já que a Torá é vida, Então não existe a pessoa perder a vida enquanto estuda a Torá. Impossível. Até que um momento Davi HaMelech parou de estudar e o anjo pegou a vida dele. Pergunta que a gente tem que se fazer nessa Gemara é o seguinte. Um minutinho. Durante todas as semanas anteriores que Davi HaMelech, entre aspas, driblou o anjo e continuou vivo. Até o anjo chegar com a ideia de fazer barulho, assustar Davi HaMelech e ele parar de estudar e aí poder tirar a vida dele. Davi HaMelech, nas semanas anteriores, Shabbatot anteriores, não foi no banheiro? Passou 24 horas de Shabbat sem ir no banheiro? Ou Davi HaMelech não parou para comer? Davi HaMelech não fez kiddush? Um minutinho. Então, por que precisou o anjo fazer barulho para assustar Davi HaMelech no Shabbat, ele parar de estudar e aí sim conseguir tirar a vida dele? Por quê? Porque prestem atenção. Se Davi HaMelech já de qualquer forma já parou para estudar, parou para usar o sanitário, parou para comer, fazer atividades diversas, dormia também, talvez dormir um pouco no Shabbat, se ele ficou 25 horas sem dormir. Resposta é, por que que o anjo teve que fazer barulho na árvore para tirar a vida dele? E aqui tem uma resposta que vai dirigir a gente. A resposta tem que ser que Davi HaMelech quando comia, Davi HaMelech quando ia no sanitário, Davi HaMelech Leavdil quando estudava, isso era estar junto com Hashem nesses três exemplos que a gente falou. Não só quando estudava, quando comia estava com Hashem. Quando ia para o sanitário, ele fazia Avodat Hashem também, porque é parte do nosso serviço, depois de comer, às vezes vem no banheiro, nós somos seres humanos. Quando o anjo atingiu ele, não quando ele foi no banheiro, não quando ele comeu, quando desfocou a atenção dele, que aí Davi HaMelech por um segundo se assustou, aí nesse momento o anjo conseguiu tirar a vida de Davi HaMelech no Shabbat. Então olha que interessante, quando Davi HaMelech falou, Shifti bebet Hashem kol yemei chayai, e a gente perguntou como que é possível que Davi HaMelech pediu para ficar na casa de Hashem 24 horas, ele era um rei, que ele não queria fazer o trabalho dele, claro que queria, não estava satisfeito com ser um rei, claro que estava. Como? Ele precisava visitar reis de outros países, ir para a guerra, como a gente vê no Tanakh? Como que é possível então, cuidava de finanças, como que é possível que Davi HaMelech falou, eu quero? O que Davi HaMelech estava pedindo para Hashem é o seguinte, Hashem, independente do que eu estiver fazendo durante o meu dia, porque é parte do meu job, eu quero estar com você. Quando Davi HaMelech passou o Shabbat inteiro e ele perdeu, de novo, mais uma vez, a segunda pergunta que a gente fez, se assustou, aí perdeu a vida dele. Até lá, por que não? Porque todas as outras atividades que Davi HaMelech fazia no Shabbat, inclusive estudar, mas inclusive outras coisas, ele estava conectado com Hashem. E quando ele estava conectado com Hashem, conectado com a Torá, o anjo não conseguia tirar a vida dele. Hoje em dia, estar no Beit HaKnesset com Hashem já é um desafio. Porque a gente tem o celular no bolso, isso é um desafio. Quem mora no século XXI, se não está ciente disso, não está vivendo. É um desafio. Mas um desafio maior ainda é o seguinte, é estar na correria do nosso dia a dia, correndo, e estar com Hashem. Indo buscar as crianças na escola, indo cozinhar, estar no trabalho fechando um negócio, fechando uma importação, fechando uma venda, cada um que faz. Estar com a Kadosh Baruch Hu, isso é giant, é gigante. Porque, de novo, pessoal, acompanhem comigo. Uma pessoa muito devota à Torá, como a gente mencionou no começo do shiur, passa 3 horas e meia ligada com Torá e Tfilá, mas o dia tem 24 horas e as outras 20 horas e meia do dia. Não pode ser que o Yehudi vai se resumir a 20 horas, a 3 horas por dia. O Yehudi tem que ser igual lojas de conveniência, né? Com todo respeito, 24/7. E como isso é possível? Davi HaMelech falou, eu quero ficar no Beit HaMidrash o dia inteiro. Mas como é possível? Disse Davi HaMelech, Shifti Beit HaShem, eu quero estar na casa de Hashem. Onde eu estiver, levar a casa de Hashem junto comigo. É muito mais difícil estar com Hashem na rua do que quando a gente está na sinagoga. Mais uma vez, estar na sinagoga também é um desafio, estar com Hashem, porque a gente está, às vezes, sem querer, com a cabeça em outros lugares, mas estar com a Kadosh Baruch Hu na rua, na estrada, Isso mesmo, na rua, nos negócios, na natação, na corrida. Tudo que a gente faz, estar com a cadeira de Baruch Hu é difícil. Mas Hashem espera isso da gente, porque ele quer, ele fala, eu quero um homem ou uma mulher na cozinha, onde for, 24/7 comigo. Vamos tentar abordar hoje, entender isso melhor e ver formas de como fazer isso, porque a gente sim consegue. Eu vi uma história, a história se passou em Israel, em Hoshana Rabá. Olha o que quer dizer estar com a Kadosh Baruch Hu. Sempre, em qualquer lugar. E a gente aprende das pessoas mais diversas. Porque como está escrito em Pirkei Avot, Eize o Achacham, quem é o sábio, Alomed Mikol Adam. De qualquer pessoa a gente pode aprender. A história verdadeira aconteceu em Hoshana Rabá, fim de Sukkot. Crianças estavam na Sukkah brincando e escutaram um barulho de vidro. Os pais correram para ver o que aconteceu e o filho, Meir, pisou no vidro. Foram correndo para o pronto-socorro em Israel. Demorou 4 horas naquela ocasião para serem atendidos. Parece que todo mundo decidiu se machucar. O médico, depois de 4 horas, fala para o pai de Meir, olha, aqui não adianta dar pontos. A gente vai precisar fazer alguma coisa um pouquinho mais invasiva para poder ajudar o seu filho. Ok. O pai até perguntou, por que não me mandou para o hospital antes? Depois de 4 horas, a gente aqui na fila, conta isso aqui para a gente. Tá bom. Eles foram para um hospital chamado Tel HaShomer, na fila, sentados, esperando a vez deles serem atendidos. Do lado do pai de Meir, estava Meir com o pai dele, e do lado deles tinha um jovem de jaqueta de couro e rabo de cavalo, um outro Yudi. E o pai do Meir, para puxar papo, pergunta para eles, olha, há quanto tempo vocês estão esperando serem atendidos? Pergunta para esse jovem, de jaqueta de couro e rabo de cavalo. Esse jovem, mexendo no celular, deu pouca bola para o pai de Meir. De repente, mais uma vez, o pai de Meir queria desabafar com alguém enquanto ele esperava a vez dele no hospital. Falou, olha, meu filho se cortou com vidro. Por favor, há quanto tempo vocês estão esperando? Ele tira o olho do celular, o vizinho do lado, olha para o pai de Meir e fala, uau, e continua mexendo no celular de volta. De desabafo, não ajudou muito, mas de desabafo, o pai do Meir fala, sabe o quê? Meu filho se cortou com vidro, falou, sozinho, alto, e se o vizinho quiser ouvir, ouve também. Eu decidi jogar todas as jarras de vidro da minha casa no lixo. Porque olha o estrago que fez. De repente, aquele Yehudi, do lado, com ponytail, rabo de cavalo e jaqueta de couro, vira para o pai de Meir e o pai religioso de Kipá, fala, que vergonha! O pai de Meir pelo menos conseguiu a atenção daquele vizinho e fala, Shu, vergonha por quê? E aquele Yehudi, de novo, secular, vira para o pai de Meir e fala, você está com uma kipá na cabeça e teu filho também? Disse ele sim, mas e daí? Meu filho se cortou com vidro e eu decidi jogar todas as jarras fora. Acho que é uma decisão boa. Disse aquele Yehudi secular para ele o seguinte, você não acredita em Hashem? Você acha que se fosse jarra de plástico não teria acontecido? Uau! Quando o pai do Meir escutou isso, falou, uau, olha a lição que esse vizinho, que eu nem conheço quem é, está me ensinando. Esqueci de Hashem no meio de tudo isso. E disse aquele vizinho para o pai do Meir agora já, ainda na espera para ser atendido mais uma vez, agora no hospital, vou te contar algo que mudou minha vida. Aquele indivíduo secular, vamos chamar ele de Reuven, falando para o pai de Meir, Meir aquele menino que tinha se machucado com um vidro. Reuven fala o seguinte, olha, eu moro num lugar chamado Hod HaSharon, e eu moro numa casa ao lado de um Beit HaKnesset, de uma sinagoga. E todo ano, agosto e setembro, para mim, a vida é horrível. Pergunta o pai de Meir para ele, mas por quê? Se ele, por quê? Se Reuven, Porque tem aquele barulho 5 da manhã, vocês religiosos acordam 5 da manhã para fazer selichot. Atazeram minha vida, eu não consigo mais dormir. 5 da manhã a sinagoga começa a borbulhar, fazer barulho, todo mundo rezar lá, decide rezar, em vez de rezar 6:30, começa às 5 da manhã. Eu não consigo mais dormir, eu preciso trabalhar no dia seguinte. Esse ano eu decidi uma coisa diferente. Eu acordei às 3:30 da manhã, coloquei alarme, 3:30 antes das 5, quando vocês chegam, e eu digo religiosos, e eu fui lá na caixa de força, peguei meu dedo, puxei os fios, e todo mundo chega no Betacneset, está no escuro, ninguém consegue rezar. Disse Reuven, eu tive 2 dias de silêncio, foram magníficos. Eu acordei às 7 da manhã, me troquei, fiz a barba, passei meu perfume e fui trabalhar direto. O problema é que a alegria de pobre dura pouco. 3 dias depois, no terceiro dia, eles consertaram a eletricidade da sinagoga. E eu, sem nenhum sentimento de culpa, de novo, no quarto dia, quinto dia, fui lá e arranquei os fios de novo. Isso mesmo. É, eu não estava nem aí. Eu fui trabalhar, dormi de novo direito, porque ninguém conseguia... Eles não conseguiam fazer barulho, porque a sinagoga estava escuro, sem luz mais uma vez. Dormi direito, fui trabalhar. Eu chego no trabalho, eu estava mexendo num aparato e cai em cima do meu dedo algo muito, muito, muito pesado. Dói muito. Eu vou para o doutor, correndo naquele mesmo dia, e o doutor fala, olha, eu vou puxar o seu dedo, vai doer muito. Se prepara, mas eu vou colocar ele de volta. O dedo só saiu do lugar, ok? O dedo nem se mexia. Fui no doutor, ele puxou meu dedo, doeu muito, eu vi estrelas. Falei, ufa, fui tentar mexer o dedo, ele não se mexia. O doutor falou, que estranho. Um minuto, me permite mais uma vez. Aquele israelense, o vento estava com muita dor, falou, tá bom. Puxou, viu estrelas. E ele falou, tá bom, agora sim. E o dedo não se mexia, o doutor falou, agora é minha honra. Terceira vez, puxo o dedo, o vento falou, agora chega, é muita dor. E não resolveu nada, o dedo não voltava para o lugar. Até que o doutor fala, olha, eu nunca vi isso na minha vida. Vamos fazer o seguinte, vamos imobilizar o seu dedo, Reuven. Tudo isso contando aquele senhor de ponytail e jaqueta de couro para o pai de Reuven na fila esperando ambos serem atendidos. Vou imobilizar o seu dedo, disse o médico para Reuven. 2 semanas, daqui 2 semanas a gente vai fazer a mesma coisa e certeza vai voltar. Depois de 2 semanas, ele volta lá, tenta e não adiantou nada. O doutor fala, eu nunca vi isso na minha vida, eu tenho dezenas de anos de prática, não sei o que aconteceu, sempre que acontece isso de cair o dedo e a gente fez exame, está só fora do lugar, só puxar a volta. Mas eu sugiro você ir fazer uma consulta com o Dr. Lieberman, que é um expert. E qualquer caso que é uma exceção, como é o seu caso, ele vai conseguir tratar. Ok, entre eu estar com o dedo mobilizado e marcar minha consulta com o Dr. Lieberman e agendar aí, eu volto para casa um dos dias, batem na minha porta. Quem era? As pessoas da sinagoga. Eles falam, olha, você é vizinho, a gente escutou falar que você entende de computação, de outras coisas, talvez você pode ajudar a gente na eletricidade da nossa sinagoga, que parece que tem alguém que veio aí já 2, 3 vezes, puxou os cabos e a gente não consegue rezar de manhã. A gente precisa recolocar de volta os cabos, talvez o senhor entende eletricidade. Tudo isso falando as pessoas da sinagoga, para esse tal de Reuven. Ele disse, olha para si mesmo, fica um pouco pensativo, agora já com um pouco de consciência pesada, ele fala, olha, pode deixar comigo, vai ser consertado, eu sei consertar, isso nunca mais vai acontecer. As pessoas da sinagoga falam para ele, um minutinho, como você sabe que isso não vai mais acontecer? Aconteceu no meio da noite, a gente nem sabe quem foi. Ele fala, nunca mais vai acontecer, eu garanto para vocês. As pessoas da sinagoga perguntam para ele de novo, mas ok, mas como você sabe? Disse ele, sabe de onde eu sei? Porque fui eu que puxei os fios. E eu queria pedir para vocês desculpa. As pessoas olham uma para a outra e falam, tá bom, a gente aceita. E aproveitando, eu queria me arrepender de verdade e fazer uma doação para a sinagoga. Melhorar toda a parte elétrica. Já que eu errei nisso, eu quero consertar isso. As pessoas da sinagoga, bons eudim, falam, olha, a gente já tem um plano para isso e custa 36 mil shkalim. No mesmo momento, esse senhor Reuven falou, é meu. Eu vou consertar isso, trocar a fiação, e eu prometo nunca mais fazer isso, eu me arrependo. E eu sei por que meu dedo está doendo, porque eu peguei meu dedo e puxei os fios algumas vezes do Beit HaKnesset. E por isso que meu dedo não está entrando de volta no lugar, apesar que o médico não sabe por quê, disse Reuven contando para o pai de Meir na fila, e agora a fila já ficou algo muito interessante. Eu sei o porquê isso aconteceu. E agora diz ele para o pai de Meir, aquela criança que havia machucado o pé, você entendeu? Porque não adianta jogar as jarras de vidro no lixo, porque não é isso. Tem que pensar por que aconteceu. Não é a jarra de vidro. Nada acontece por acaso. Ele entra na consulta, chegou a vez dele, Reuven estava antes e depois o pai de Meir, chega na consulta com o Dr. Lieberman, ele entra para olhar o dedo dele, sai, na saída, depois de 15 minutos ele sai, doutor, ele conta para o pai de Meir, diz Reuven, sabe o que aconteceu na minha consulta? Dr. Lieberman olhou para o meu dedo e não acreditou, ninguém fez nada. O dedo sozinho voltou para o lugar e agora está se mexendo. Ele não acreditou, mas eu acreditei, porque eu sei que nada acontece por acaso. Eu errei. Eu fiz tshuva, Hashem aceitou minha tshuva e meu dedo voltou a funcionar. É isso mesmo. Meus queridos, olhem que interessante. Quem está conectado com a Kadosh Baruch Hu de verdade não precisa estar no Beit HaKnesset para ver o que Hashem quer de cada um de nós e para estar com a Kadosh Baruch Hu. Aquele indivíduo israelense que não tinha muita prática ainda consigo, mas sabia que a Kadosh Baruch Hu regia o mundo. Talvez estava confortável nos seus prazeres, não queria fazer nada, não sei. Mas sabia que Hashem regia o mundo. Se meu dedo está machucado e não voltou, tem uma razão. Eu usei meu dedo para tirar energia dos Eudim e não deixar eles rezarem. Eu preciso consertar o que eu fiz, meu dedo vai voltar para o lugar. E não preciso de cirurgia. Falou para o pai de Meir, nada acontece por acaso, não são as jarras de vidro, é a Kadosh Baruch Hu. Eu aprendi comigo que isso quer dizer Shift Bebet Hashem Kolem Echayai. Estar com Hashem aonde a gente estiver. É pensar o que Hashem quer de mim nesse momento. Como que eu posso, nesse momento que eu estou na fábrica, eu estou na escola, eu estou na cozinha, eu estou no elevador, como eu posso me comportar como um Yudi? Talvez, às vezes, escutando uma música, relaxando, que tipo de música? Talvez escutando um shiur. Talvez é pensando em alguém, em ajudar alguém a fazer chesed, porque tem gente que precisa. O meu business pode virar um Beit HaMikdash também. Porque Hashem sabe que a gente não vai ficar 24 horas na sinagoga. Nem quem ficava no Beit HaMikdash não ficava lá, só os Kohanim, alguns dormiam lá, todo o resto do povo ia de manhã à noite, o Beit HaMikdash fechava, não funcionava mais. Como que a pessoa pode morar? Bebet Hashem kolye mechayai, pediu David HaMelech. À noite não funciona o Beit HaMikdash. Resposta é que a pessoa, onde está, ele pode ele ser um Beit HaMikdash. Óbvio, quando ele pode estudar e rezar e fazer as tefilot, as obrigações dele, ele tem que se disponibilizar a isso. Mas quando a gente tem outras funções, entender que isso é parte da Avodat Hashem. Aquele vizinho, na fila do hospital, entendeu que tudo tem uma razão. E se tudo tem uma razão, isso é chamado viver com a Kadosh Baruch Hu. Fiquei pensando um pouquinho, olhem que interessante. O que impressionou Paró, vamos dar um passo adiante, o que impressionou Paró referente a Yosef? Olhem que interessante, queridos. Paró, resumindo a história bastante, chama Yosef, ele tem um sonho que não consegue ser interpretado, e ninguém interpreta para ele, chega Yosef lá. Uma das coisas que impressionou bastante o Faraó foi o fato de, fora que Yosef interpretou os sonhos, óbvio, foi o fato que Yosef sempre falava, olha, se Hashem me contar o sonho eu te passo, o que Hashem me contar eu passo, e ele sempre tinha o nome de Akadosh Baruch Hu na boca dele. Foi isso que impressionou o Paró referente a Yosef. Olha que interessante. Yosef estava numa prisão durante 12 anos. Não estava no Beit HaMidrash. Yosef, quando estava no palácio, falava o nome de Hashem muitas vezes. Não era Baruch Hashem. Era um Baruch Hashem pesado, carregado. Pesado não de tristeza, pesado de conteúdo. Porque quando ele dizia Baruch Hashem, era entender deep down que era de verdade Baruch Hashem. Eu fiz um business hoje, Baruch Hashem. É muito mais Baruch Hashem do que Baruch, eu, dono do business. Eu fiz um bolo hoje, que Baruch Hashem ficou gostoso. Óbvio que eu participei do bolo, eu estou feliz, mas é muito mais Baruch Hashem do que eu. Isso é viver com a Kadosh Baruch Hu fora do Beit HaKnesset. É um desafio muito grande, isso precisa de um exercício diário e cada vez gradual para que a gente possa trazer a Kadosh Baruch Hu cada vez mais para o nosso mundo, porque a maioria do dia a gente não vive no Beit HaKnesset, nem mesmo talvez em Yom Kippur. E o ano não é somente Yom Kippur. As nossas intervenções, interações com o mundo são fora da sinagoga. Casa, trabalho. Um Yehudi que pensa como um Yehudi, que anda com Hashem, ele faz Kiddush Hashem. E a maior Kiddush Hashem que a pessoa faz é fora da sinagoga. Dentro da sinagoga também tem Kiddush Hashem, que é muito bonito ver as pessoas rezando sem conversar, estudando, discutindo a Gemará de uma forma gostosa, educada. Mas, especialmente fora do Beit HaKnesset, a gente faz coisas maravilhosas. Isso é ser um Yehudi 24/7. Um dos presentes que nos ajuda a lembrar de Akadosh Baruch Hu é o seguinte: manter essa ciência que Hashem existe no escritório, a dona de casa em casa, no carro, na estrada, passeando. A pessoa precisa passear, precisa fazer exercício, tudo isso é necessário. Mas como que eu lembro de Hashem em todos esses momentos? Um dos presentes maravilhosos é porque a gente está sempre, Baruch Hashem, comendo e bebendo. Fora jejuns, a gente come e bebe. Quando a gente pega um copo d'água, pessoal, antes de pegar um copo d'água, um suco, um chocolate, um pedaço de carne, queijo, o que for, que tem a brachá de Baruch HaTashem Elokeinu Melech HaOlam Shehakol Nihya Bidvaro, se a pessoa para um segundo, essa brachá muda o momento que ele está. Ele está trazendo o Beit HaMikdash para o escritório dele, para a casa dele, para o passeio dele, para o parque dele, para o beach tennis dele. A pessoa jogou beach tennis uma hora, está cansado agora. Tem direito. Espero que ganhou. E aí ele vai lá. Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech HaOlam, Hashem, Edono, o rei do universo inteiro, inclusive daqui da quadra de beach tennis. Sheakor Nihya Bidvaro. Tudo no mundo veio à existência por causa dele, maiúsculo. Acabou. Ele trouxe o Beit HaMikdash, o Beit HaMidrash, tudo para dentro das atividades dele. E é isso que a gente tem que fazer. O tempo que a gente passa escutando o Shiur, o tempo que a gente passa no Knis, homens e mulheres, é para que a gente possa levar a sinagoga para o resto do dia, para as outras 21 horas do dia. E não para trazer o business para dentro do Beit HaKnesset. Pessoal, brachá ajuda a gente a estar conectado com Hashem onde a gente estiver. Escolhe uma brachá. Por exemplo, Sheakol. Lembra, Sheakol Nihya Bidvaro. Tudo no mundo foi criado conforme a palavra de Akadosh Baruch Hu. Uau! Hashem coordena tudo. Ou, por exemplo, outra brachá, que Baruch Hashem a gente faz bastante também, com saúde. Depois que a pessoa faz as necessidades fisiológicas, tem uma brachá, Asher Yatzar. Primeira página do Sidur, normalmente, ela já figura lá. A gente normalmente sai, faz no banheiro algumas vezes por dia, então a gente faz um Asher Yatzar Express. Se a gente para uma vez por dia, depois duas, três, mas tem que começar com uma vez, não dá para começar com todas. Uma vez e um minuto. Parar 45 segundos, olhar a tradução uma, duas, três vezes, e falar pensando na tradução uma vez por dia, Asher Yatzar et Adam Bechokhmah, que Hashem criou o corpo do ser humano com sabedoria. Uvarav Nekavim, Nekavim, Halulim, Halulim. Hashem criou orifícios externos, nariz, boca, orelha. Halulim, Halulim, orifícios internos, estômago, tem entrada e saída. O coração também, e daí outros órgãos. Uau! Galui veiadu alifnei que se que vou deixar. Pessoal, olhem essas palavras. Está óbvio perante o trono. Que trono? Atenção, é Barra de Asheratzara, mas é o trono de quem? De Hashem. Se Hashem. Se Hashem fechar um desses buracos externos ou internos durante um período, lo aleno, a pessoa morre. Rofechol basar uma filha só. Uau, Hashem, que magnífico, Hashem, que você cura o corpo e deixa ele funcionando de uma forma maravilhosa, mesmo sem a gente pensar. A pessoa tomou um copo d'água, comeu um pedaço de carne, a orelha precisa de um nutriente, o dedinho do pé precisa de outro nutriente, tem um motoboy 24 horas por dia que fica levando isso, chamado sangue, que escolhe o que precisa para a orelha, para o dedinho do pé, dedinho da mão, para o nariz, para o cabelo, para tudo. Pessoal, é algo magnífico. Para sair do sanitário e não fazer a Sheria Tzar Express, uma vez por dia, traz a Kadosh Baruch Hu para o nosso escritório, para a nossa ginástica, para onde a gente estiver. É outra vida. É Shift Bebet Hashem, como disse David HaMelech, Kol Yemei Hayai, durante a vida inteira. É um presente que a gente tem, Brachó, de verdade, porque a gente pode estar fora do Beta Knesset caminhando abraçado com a Kadosh Baruch Hu. A pessoa que devagarzinho começa a falar, a gente falou de Sheakol, de Asher Yatzar, um terceiro antídoto para que a gente possa andar com Hashem também. Baruch Hashem, uma vez por dia, quando falar Baruch Hashem, pensar sobre isso. É Baruch Hashem de verdade, com conteúdo. Pessoa que começa a ver Hashem na vida, no Baruch Hashem de verdade, ele acaba vendo cada vez mais. É incrível como tem muitas pessoas que trabalham e falam, olha, eu consigo ver Hashem no meu escritório mais do que em qualquer lugar. Ou seja, quando a pessoa vira uma pessoa espiritual, ele não precisa estar mais na sinagoga para ficar com Hashem. Óbvio que ele tem que ir para a sinagoga fazer as obrigações, as mitzvot que Hashem pede da gente, no question, ele precisa estudar também. Mas a pessoa ruhani espiritual, ela consegue ver a Kadosh Baruch Hu no negócio. Sorte, eu queria ter fechado o negócio, fiquei triste na hora, não consegui fechar. Um mês depois, 6 meses depois, às vezes 6 anos depois, eu percebi que aquele cliente faliu e ia ter perdido tudo. Olha como Hashem é bom junto comigo. Pessoal, é estar com Hashem aonde a gente estiver, porque quando a gente muda, a gente leva Hashem aonde a gente estiver, a gente encontra Kadosh Baruch Hu em qualquer lugar. Ou seja, o problema que a gente mencionou no começo do shiur, pessoa reza 1 hora de manhã, estuda mais 1 hora, dá um beijo na parochet, ele volta 12 horas depois, 10 horas depois para Minchai Arvit. Nessas 10 horas, ele ficou longe de Hashem. Ele faz Minchai Arvit, estuda mais 1 hora, depois tem mais 10 horas até Shacharit do dia seguinte longe de Hashem. São 3 horas por dia que ele se aproximou de Hashem, 3 horas e meia. Isso porque ele estuda 2 horas por dia, que é o Super Yehudi. E as outras 20 horas e meia do dia, ele ficou longe. A pessoa não se desliga de Hashem. Se a gente treinar, usar os presentes que Hashem deu para a gente, por exemplo, o Brachot que a gente falou hoje, Sheakol, Asher Yatzar, Baruch Hashem, falar com um pouco mais de conteúdo, a gente consegue carregar Hashem aonde a gente estiver. Porque prestem atenção, queridos, falar uma ideia e eu termino com uma história. Quando a gente fala, um dos capítulos do Teilim, que ele é muito famoso, feito por David HaMelech, David HaMelech disse, olhem que interessante, Ashrei Yoshve Betecha Odi Halelu Hasela. Qual a tradução? Sortudo, Yahu, Ashrei, sortudo, Yoshve, aqueles que sentam, Betecha na sua casa, Ai Hashem, Odi Halelu Hasela, eles vão continuar louvando você, Akadosh Baruch Hu. Então quem é sortudo, quem senta na casa de Hashem? Famoso Ashrei. Diz Rav Hirsch, não é verdade. O Pasuk fala Ashrei Yoshve Betecha. Se fosse sortudo é quem mora na casa de Hashem, deveria estar escrito o quê, queridos? Ashrei Yoshve Betecha. Sortudo é quem está na sua casa. O Pasuk lê mais uma vez, a gente fala tantas vezes que talvez a gente nunca percebeu. Ashrei Yoshve Betecha, não Bebetecha. Qual a diferença? Sortudo quem está na casa de Hashem. Não dentro da casa de Hashem. Como que a pessoa pode estar na casa de Hashem sem estar lá? É o shiur de hoje. Tentar levar a Kadosh Baruch Hu onde ele estiver. Porque David HaMelech, quando falou Shur Betecha, sabia que ele não ia passar a maioria do dia, nem metade do dia na sinagoga. porque tinha outros afazeres. Pois David HaMelech disse, Ashrei, sortudo, é aquele que senta, não bebeterra, na casa de Hashem, porque isso a gente faz com tempo limitado, que cada um de nós tem os nossos afazeres. Ashrei Yoshve Beterra, aquele que senta na casa de Hashem, aonde ele estiver. E a história, para finalizar, é a seguinte. A maioria do tempo a gente passa na rua e lá que a gente precisa fazer a ginástica, a musculação de focar, de estar com Hashem. Olhem que interessante. Na rua, a história se passa com... Tem um senhor, história verídica, que ele é Rosh Kolel, numa cidade chamada Bat Yam Israel. O Rosh Kolel, quer dizer, ele é o chefe de muitos avrechim, pessoas que sentam e estudam, no sul de Tel Aviv, um lugar chamado Bat Yam. Só que esse Rosh Kolel tem uma peculiaridade. Qual? Ele não angaria fundos para pagar os seus avrechim. Então, aí ficou uma peculiaridade estranha. Como que os avrechim vivem, então? A resposta é, ele próprio financia eles. Mas o pai dele não era rico. E da onde ele tem fundos para pagar para os avrechim dele? Pessoal, escutem essa história aqui, power. Esse Rosh Kolel de Bat Yam, ele tem uma mãe, a história aconteceu um tempo antes, quando ele já era Rosh Kolel, mas a gente vai entender por que ele não angaria fundos. A mãe dele mora em Tzfat, e saudades do filho e dos netos, e para os filhos e netos, esse Rosh Kolel era filho dela, ia até lá, ele falou, olha mãe, eu preciso pegar um ônibus para Bnei Brak, depois para Tzfat, é muito enrolado, para mim chegar na tua casa antes de Shabbat, a gente tem que sair sexta muito cedo e chegar sábado à noite muito tarde. A mãe fala, por favor, filho, eu estou com muita saudade de vocês. Tá bom. Então, esse Rosh Kolel alugou o carro, não tinha carro pessoal, alugou o carro, para ir de Bat Yam até Tzfat, onde a mãe morava. Mora. Shabbat maravilhoso, a mãe ficou com as crianças, eles se viram, cantaram, conversaram junto, passearam, até descansaram um pouco porque a mãe cuidou das crianças. E esse casal, o marido é o chefe do Kolel, de repente voltando na estrada, de volta de Tzfat para Bat Yam, sábado à noite, olha para o painel do carro e vê que tinha uma luz vermelha acesa. Óbvio, não estava acostumado a alugar carro e nem dirigir. Sempre no ônibus, esqueceu de colocar gasolina. Sábado à noite, no meio da estrada, encostou, acabou a gasolina, ele encosta, tenta procurar um posto, indo um pouco para lá, um pouco para cá a pé. 10 minutos passados, encosta um carro. Israel é um pouco mais comum, menos assustador do que outros países. E encosta um Yehudi, um carro de luxo, e fala para esse senhor, que é o Rosh Kolel, não conhecia ele, falou, olha, o que aconteceu? Estou vendo que está com uma família parada. Eu falei, acabou a gasolina. Ele falou, vem comigo. Falou para o pai da família, né? O Rosh Kolel, vem comigo. E entra no meu carro que eu vou te levar para o posto de gasolina. Ok. 15 minutos. Eles dirigem. Deixa a família lá no canto, num lugar iluminado, né? Filar que nada aconteça com os filhos. Vai para o posto de gasolina. 15 minutos, encosta. E esse senhor fala para o Rosh Kolel, olha, coloca a gasolina aqui, vamos comprar um container, você coloca a gasolina, volta para você continuar tua viagem. Ele chega no posto, esse Rosh Kolel fala, eu não posso descer. Aí esse outro Yehudi israelense fala, Habibi, terminou o Shabbat, porque você não pode descer? Desce, compra o galão, enche e eu te levo de volta. Falou, não posso descer. Aí ele fala, olha um minuto, eu te dei carona, pelo menos me explica por que você não pode descer nesse posto. Esse Rosh Kolel falou o seguinte, olha, a gente ganhou um presente. Tenta imaginar que uma mãe dá um presente para uma nora. Uma sogra, futura sogra, dá um presente para uma nora, esperando a nora agradecer o colar. Essa nora vai lá, pega o colar e joga no chão. O que a sogra faria? Disse o dono da carona para o Rosh Kolel. O que ela faria? Ficaria muito brava com a futura nora que nem agradece e ainda joga no chão. Um colar bonito. Disse ele, mas o que tem a ver isso? Por que você não desce? Ele fala, não, porque a gente recebeu um presente de Hashem chamado Shabbat. E eu vi aqui, no posto, Patuach 24/7, aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana. 7 dias por semana inclui Shabbat. a gente recebeu um presente de Hashem, igual aquela nora recebeu da sogra, um diamante. E eu enchei gasolina de outro Yudi que trabalha no Shabbat, seria pisar no diamante que Hashem me deu, chamado Shabbat. Ok, continuaram mais um pouquinho andando, mais um pouquinho, caminharam, encheram gasolina, voltaram, e aquele Yudi que deu carona, trocou o telefone, pegou o telefone de um, de outro, e continuou a vida dele. 4 anos depois, aquele Yehudi que deu carona naquele carro de luxo para o Rosh Kolel, chega para ele e fala o seguinte: olha, eu vou te contar uma coisa. Meu pai faleceu faz alguns meses, e meu pai me pediu para dar macer disso, 10%. Meu pai me contou algo que eu não sabia. Ele me contou que quando ele chegou da Europa para Israel, ele era religioso. E ele precisava fazer a vida. Então ele prometeu para si mesmo que ele ia deixar a religião dele um pouco de lado para fazer a vida. E depois ele ia voltar a ser religioso de novo. Só que ele acabou trabalhando, ficou muito bem aventurado monetariamente e acabou esquecendo de Hashem. Antes de falecer, meu pai me chama e me diz o seguinte: olha, eu fiquei devendo para Hashem. E dessa propriedade que eu vou te deixar, que é tudo que eu tenho, que vale muito dinheiro, eu queria que você desse 10% para alguém que tem muita Yirat Shamayim. Foi isso que ele me pediu. E meu pai faleceu faz 4 anos. E eu estou procurando, faz 4 anos, alguém que tem Yirat Shamayim. Yirat Shamayim é temor a Hashem. Não no meio de Neilá, porque lá é fácil ter temor a Hashem, gritar. Ou na Amidá, rezar. Não é tão fácil, mas é mais fácil. Eu queria procurar alguém que tem temor a Hashem, alguém que vive com temor a Hashem. Eu me lembrei de você. Lembrei que você deixou teus filhos atrás no carro e não conseguiu sair do carro para encher gasolina naquele primeiro posto, porque o posto estava escrito 24/7. E um posto que trabalha Shabbat, você não conseguiu encher gasolina. Eu queria pedir para você um favor. Os 10% desse terreno milionário que meu pai me deixou, eu quero destinar para você pagar os seus avrichim no colher, e todas as contas mensais vão ser removidas desse valor, que vai dar para muitos e muitos anos. Daí, esse Rosh Kolel que tem um colher não angaria fundos, porque ele não precisou fazer nada. Ele só viveu Bebet Hashem, Ashrei Yoshve Betecha, fora do Knis, fora da sinagoga. Ele veio como um Yehudi de verdade, com Yirat Shamayim. Ele falou: é isso que eu sei fazer, eu sou um Yehudi com Yirat Shamayim. Assim que eu vivo, foi natural. É isso que Hashem espera da gente. Que a gente possa, Bezerat Hashem, viver com o Kadosh Baruch Hu aonde a gente estiver. Óbvio que dentro do Beta Knesset, que também é um desafio hoje em dia, mas devagarzinho, tirando Hashem, levando Hashem com a gente, com Brachot, com Asher Yatzar, com Baruch Hashem, com conteúdo, e que Bezrat Hashem, a gente possa falar para Hashem todos os dias na Tfilá, Ashre Yoshve Betecha, sortudo, é quem leva a Kadosh Baruch Hu e quem senta com Hashem na casa dele, não dentro da casa dele, aonde a pessoa for, que a pessoa esteja na casa de Kadosh Baruch Hu. Boa noite e semana magnífica a cada um de nós.